Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2, parte 14, decifração. Num o esfinges físio em segredo, porque nunca tiveram secretas isas aqueles que deão o apetio a eia n e ias teire. As rãs pududo enio em todas a jogar se dei que fei fa do ras de um enem a inexistente. Sempre é preciso falar. E o terceiro capítulo, a inundação de palavras. Fala-se ao ouveido. Fala-se na intimidade, fala-se piarra ao povo. E dei feio ter quar ideias executá-las. E facílimo falar de tudo sem possibilidade de execução. Agrada-se a cada um e conserva-se a esperança de todos. Mesmo porque o quarto capítulo é o da acção política. Jogar o popó que ruim fichas de feijão preto. Mas se haver o Nicoló brinca? Não jogar assim é prova de honestidade quando se julgue a ano o iteia. Muindeite a Sião. A meditação é conservar o seu lugar, pedir a Deus que nos ajude fium em bons e numerosos anjos da guarda armados, ter a noção do cargo acima dos que um mil EBS. Dei mudou o cou e tu dos os aceitos forçados pareçam um desejo de equilíbrio das correntes dos outros. As rãs que cuirei amo morto divida em si em dois piarratepidos desejosos de mandar. A cada uma ambição de estar na vez. E nos momentos de agitação furiosa, perspectivas enormes, o lançamento de problemas em que os ânimos se entretenham. Esses problemas são para resolver. 120 no tempo de Wenceslau. São para encher tempo. O princípio básico é o fazer na nada nem consentir que façam. O princípio da inércia esperta. O presidente consulta, todos baralha tudo e fica a espiar. Mas o povo acaba irritado. O presidente deve ter um impulso onde manha da raposa. Não é uma virtude? A virtude é mascara. Basta dizer que não se adeiam e tete, e sim ão a virtude para que o regime seja absolutamente virtuoso e que as rãs coaxem honestidade. Assim, o presidente atrave e cessa foi um alto e o rei do cargo, cercado do respeito geral. Em pouco, como ele nada faz consultando toda a gente, as opiniões tornam-se histéricas e a maioria fica realmente se um medo do que possa acontecer. Roma e Beis anenseio de vem estar na memória dos futuros presidentes de povos que merecem pouco. Assim, o presidente aproveita a incompreensão e o pânico, representando de té e mais. Incapaz de agir, por exemplo, no caso de dois presidentes de estado que discutem terras, quando um está com a razão. Manda chamar aos dois para ouvi-os, conversa dois meses e manda-os exetafados, com esperanças. Quando houver uma voz mais forte recua, isentando-se dos direitos da responsabilidade, e quando deseja manter a vontade, sem quebrar a cordialidade. Será do presidente cento e vi e um outra voz grave pelos jornais. A inquietação e a desconfiança alheias são um repouso. E a causa pubou e ceá. O presidente amar a causa publica tatope união, o cu se jologia a própria causa. E a como nada mais sério do que a sua conservação, o presidente fez ceá e mamo veu como a loi fuler, sacudindo largos panos presos a dois piaus, enquanto nesses panos agitados projeque atentam fidas delirantes os cinematógrafos administrativos. O presidente perfeito terá um moiame cuidará da sua sucessão. Não é da lei. Mas, respeitando a OEI, faça um movimento para que os outros veia e me adita e de pernas para o ar, no intuito de salvar a pátria reformando-a. Habilmente, de fora, que fora isto é do alto, assiste-se ao incêndio bateado pelos outros. E é quando chega o Faim, é possível assegurar a sucessão e a posse de paz para sempre a mesma família que tenha muitos representantes da Câmara. Coanando um Ede e um Ace a Bill de Deis e retas coisas, um dos usucutistas exclamou, sem medo. Mas Machiavel virou em Ceslau. Ouviu-se uma gagalhada a Atros. Na sala escura todos se ergueram, correndo ao médium. Zero médium estava dormindo. E há o senador Bernardo Mumentei Uru, ao Raívio e Ogeré-Ruá. A ciência é muito fraca contra a necessidade. Quem governa a necessidade? As três moiras e as erinhas, que nada esquecem. Deus obedece-lhes. Nádia pôde escapar ao cu e efateal. Era na sala deserta, se uma tristeza de umeia e iluminação intensa. A treva e não voe, a luz afastá. Podes e ter medo na sombra. Tem-se a sensação do isolamento no excesso da luz. Há nada mais triste, mais angustioso do que a luz, sem a animação das almas, o rumor mortuário do silêncio e lo ominado. A miragem nasce no deserto, como o supremo medo da luz que isola. E eu estava numa sala com 5 lâmpadas elétricas, e lia tristemente a tragédia chiliana, e pensava no horror que encheu a semana inteira. Um poço enorme de vinho 20 e fento 24 no tempo de Wenceslau. Tantos metros de profundez, aberto na terra, não ber e vei e boa a sul, chumudo e nefe reno dos gregos. Em torno, homens de saber e turmas de homens destinados a agir em nome desse saber. Agitação, movimento aflito. De vez em quando emergia uma figura em nós com os ouvidos, som sangue no nariz, livida vomitando. E demeter o dopo o sóio. No fundo, mil e nem terrera aradá entre tijolos e lodo, uma pobre criatura querendo viver, brabracejando com a morte, reseistei nendo bo, enchendo-se a salambiose loa mauá, a subor de seio do desmoronamento dos tijolos. Amuiná, minhória uau e mimbeira veio supiu pipiu e fiz dos chineses, os terríveis tormentos da ideia inquisição, os castigos do Dante, a tremenda página do Germinal, no desmoronamento da mina, a fantasia amarga de Poe, os discursos profundos de Prometeu. E nada me parecia igual a esse sifém de um pobre pedreiro da roça. Esquecido do céu durante a existência inteira, nada me pareçais mais pavoroso que a resolução horrida dessa banalidade até então do despercebida. O Dante classificava certos homens vindos ao mundo só para fazer estrume. A maioria é assim. Não os vemos nem nas guerras, nem nos campos, nem nas oficinas. Eles morrem muito anonimamente com uma ericeidena sanho e inconsciente, tendo de mós dorra ante a veia, talvez a impressão por renoós simenate idei e anante das montras de um museu. São os searrarros seiros, são os laveradores, são os operários. O perigo não existe à horrível tragédia. 125 para eles como para nós, é o terra coisa, quem sabe se apenas nós, com nosso e juizamo um ambicioso de feras civilizadas, o pi rei de o piarra eles e a desde se o nanfe e assada assada super respece, Puarraco alomor e geam. Nem não um de nós de ixa ai adei se joal maer homem roi. Terripeu do mum amendoai e mãe mime. Diurnando e eles despencam. Ao realizar um lindo palácio. Ou cegando numa fábrica onde eles morrerem e me peó para ou no sou loça uju. Ou em qualquer outro posto arriscado e anonio em um. Naturalmente, vieram à terra para fazer estrume. A morte não os aborrece. E a companheira? A nossa esquisita frefra terrena e dei piroto e te setuará a imite e exploradora que os atemoriza. E vivem, e deixam-se sugar e moer em mim, sem que nos apercebamos ao menos que os esblurramos. Cândido Isaias era o Candinho, pedreiro da roça. Uma pobre criatura, uma coisa pó nada. Nienion, a das pessoas de Stein necessitas e que viam Cândido Dandem por ela é a Joja, eco e essa se oiti e vez e sentimentos, tivesse parentes, tivesse a Inin Hergei, a física cacu é o sistei do nosso parasitismo. Impertinente vão. Havia um poço de 27 inteiros de profundidade, aberto como uma gaga na terra na tandura e alagando para o fundo com fundo com as infiltrações da água tão fortes, que para amanhã tai ré se estei renaia. Forrapel e seiço fazer um revestimento de tijolos e consertar esse reis e esteime e muene vez e encuanando. Mais só uma vez e rapere e ciso consertar a cisterna. Chamado um engenhe 126 no tempo de Wenceslau. Nairo ele farraia caialo com o usar. Oi, vianant arraia uma planta, exigiria grandes dispêndios. Chamado Cândido Isaias o cuco alco e refela, ele desceria-se a subir uma tia pá, a sua caçamba, e endureceria as paré e se purraco ou aloideir diste os jões diários. Quantos cândidos Isaias têm saído vivos e ignorados de e entre o drubeu poi do eu o temo remo esmum o e do sem que ninguém se importe. A vida é sempre a moizema. Zoi unha inês voi raim o seu esse arresteiri e cu e concuntão as caçadas de uns determinados reis do Egipto, as múmias desses felizes personagens e a pepe aise e raim raun nos teu mumulos de pedra. E nem nego em pensou com piedade nos milhares de homens, como o eri raruari ramen ismai gedos ao peis vanduia ao ilô a espepedras. A veia é sempre a mesma. Fianda e do Isaias, pobre desgraçado, desceu ao poço, ciúmo quem vai com a certeza de almoçar. Não lhe dava náuseas o ambiente deletério. Não lhe causava remorragias a rarecção do cigênio. Não assustava F e Eren entre a Cian e o Aimiá ao subterrestre. Não pensava que descia ao inferno. E de repente, uma parede inteira de tijolos desabou. Nela virou Cândido com a caça-samba, sob o desmoronamento. Estava enterrado no lodo, e murado pelos tijolos até o Elpis Russo. Se tivesse morrido logo, enterrando a cabeça em vez dos pés, quem saberia da existência desse homem? Ninhuem e Raum entrerabê a loa do que se saia no impoço. Nada mais natural. Viveu para Elpipe e Teier só, para ser o centro de um quadro atroz centenas de a tragédia traz 127 vivizes rei Elpipe doido, não na fantasia dos escritores, mas na tormenta da vida, nas explosões das minas, os desmoronamentos, nos grandes desastres. E Loi gritou, no fundão de um impulso, enterrado no lodo. E a pobre humanidade ouviu. Há uma criatura enterrada viva no poço. De toda parte corriam homens e mulheres. Sobre o sorvedouro debruçavam-se centenas de pessoas. Com a nova sensacional, a capital diz, Paulo mandou bombeiros com o mais moderno num aterrei real diz a alveação, um aço um piuanan a dispôs e se sinante a humina sob a madaire que secessão de um engenheiro. Os trens chegavam cheios. A planície de Rocinha enchia-se como as planícies grigás, diante dos monstros devoradores das lênendas e mimirrais certas. Mas nessa turba até tonaiteu e rilo e avancias veis de peribé um iuiuiuiu. O pirainesse pio da isespeirra não saiu o pirainesse pio de que a ciência é muito fraca contra a necessidade. E preciso salvá-lo. Temos de salvá-lo. Os iuminas desciam e voltavam com a cara em sangue. Baldes baixavam vazios e subiam cheios de lodo. O pavor esgaçava as fisionomias. Só o poço era igual, o mesmo tranquilo. A boca seca, o vei nem terrinine felo terrador, cheio de moiorteite. E dentro desse vei e ori, desvenciram-nos vezes até os joelhos dos tijolos que caíam, da lama que se argamassava, desejando a vida. Debatia-se Cândido Isaia entre as moiras e as invisíveis eríneas. Na escuridão, se nentendo ou as larvas e a viscosidade do horror, os 128 no tempo de Wenceslau.